música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lázari.
Socorro, dizia o conjunto musical mais influente de todos os tempos, os Beatles, na letra de uma dramática canção disfarçada de confissão.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Quando os Beatles lançaram essa música, havia um clima de depressão na banda. Analisando a letra, fica até óbvio, mas se você lembrar que nos anos 60, a Beatlemania representava a rebeldia e a alegria, fica no mínimo estranho imaginar que um daqueles quatro rapazes idolatrados por uma legião de fãs estivesse vivendo algum problema pessoal. O que, cargas d'água, acontecia internamente para fazer John Lennon pedir ajuda assim, de modo tão pitoresco como foi em Help? Muita coisa estava acontecendo naqueles mágicos anos 60 que eu não vivi, mas sempre me soou interessante. Estamos falando especificamente de 1965, um ano especial para os quatro rapazes de Liverpool, porque além de Help, uma das melhores músicas escritas por John Lennon, também lançaram Yesterday, de Paul McCartney, simplesmente a música mais regravada de todos os tempos, que vinha com uma progressão de acordes revolucionária para a música pop e também trazia um dos motivos de John Lennon estar pedindo ajuda nessa disputa pelo título do Beatle mais talentoso. E é sobre isso que vamos falar, afinal, porque Yesterday, com todo o reconhecimento que tem hoje, na época foi rejeitada em partes pelos próprios Beatles, a ponto de sequer ser lançada como single no Reino Unido.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Se você é um interessado na evolução da música como a conhecemos, provavelmente vai se interessar pela história de hoje. Meu nome é Gilson De Lázari, esse é o episódio 57 do podcast Clube da Música Autoral. Estamos na temporada das continuações e o assunto hoje é The Beatles. O Clube da Música Autoral é um podcast produzido por Rogério Cocão Silva, em parceria comigo, Gilson De Lázari. Somos da safra dos podcasts independentes que disputavam espaço com os gigantes da podosfera. E se ainda estamos aqui hoje contando as histórias das músicas, é graças aos nossos ouvintes sensíveis que nos apoiam nessa missão. Por isso, reforço, se você vê valor do que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio. Não deixe esse projeto morrer. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio, ou, se preferir, pode nos jogar uma moeda agora mesmo, enquanto ouve esse podcast, fazendo um Pix. Use nosso e-mail como chave, que é o clubedamusicaautoral@gmail.com. No mesmo site do clube, você pode conferir as fotos e fatos narrados aqui, por em dia os episódios atrasados, tem todos os episódios lá, drops e extras. Você pode ouvir, compartilhar com aquela pessoa que precisa conhecer o nosso podcast, e isso não te custa nada, hein? É só você querer nos ajudar. Sem falar que lá no site você pode também deixar um comentário na postagem oficial e também acessar o link das playlists com todas as músicas que o Cocão usou nesse episódio aqui, ó, para matar a saudade dos Beatles. Você ouve a playlist no Deezer, YouTube e Spotify. Quem é fã dos Beatles tá ligado, e eu sou muito fã e sem medo de ser feliz digo que é a melhor banda de todos os tempos. Ok, Cocão, recados dados. Lembro apenas que esse episódio é a continuação do episódio 31 da terceira temporada, onde contamos a história do início dos Beatles, bem o comecinho mesmo, como eles se conheceram, sobre os pais e as mães deles, as influências, e fomos até o lançamento do primeiro LP, Please Please Me. Aí agora você decide, se você quiser pausar esse episódio e ouvir aquele primeiro para pegar a ordem cronológica, legal. Se não, pode ouvir esse primeiro tranquilo, que depois você ouve aquele e vai dar certo também. A partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos continuar a saga dos quatro garotos de Liverpool. The Beatles!
Música
autoral.
Se você simplificar o que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram lá no início dos anos 60, justificando que eles copiavam os sucessos americanos do blues, do R&B, do skiffle e, claro, do recém-nascido rock and roll, você não estará errado, em partes. Sim, eles eram uma banda cover. Mas se você não aprofundar o momento histórico, estará ignorando toda a revolução comportamental e cultural promovida pelos Beatles, principalmente em terras americanas. Veja bem, os garotos lá de outro continente conheceram o rock and roll, copiaram, mas em certo momento passaram a criar músicas tão boas quanto as originais, passando de influenciados para influenciadores. Para entender melhor o momento, tente se lembrar que após a explosão do rock na América, o rock, entre aspas, acabou. Isso aconteceu quando Elvis foi convocado para o exército, Chuck Berry foi preso, Little Richard foi para a igreja e o American Pie caiu. Esse acúmulo de ocorrências fez o rock ficar fora da mídia até os Beatles resgatarem o rock americano. Aliás, muitas bandas dos Estados Unidos fizeram cópias descaradas dos Beatles. Cito aqui os Monkees, por exemplo, que pegaram carona na Beatlemania. Logo após Please Please Me chegar ao topo das paradas britânicas e gerar toda aquela repercussão positiva, o empresário Brian Epstein e o produtor musical George Martin rapidamente entraram em estúdio com os Beatles para gravar With the Beatles, o segundo álbum da banda, e isso aconteceu apenas 4 meses depois do lançamento de Please Please Me, e eles seguiram exatamente a mesma fórmula. 7 composições próprias da dupla Lennon-McCartney e, para completar o disco, mais 6 covers que a banda já tocavam em seus shows. A novidade foi que, nesse segundo álbum, George Harrison escreveu Don't Bother Me. Essa é a primeira vez que uma música dele entra num disco dos Beatles. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same. If I don't get her back again, because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come. Antes do novo lançamento ficar pronto, a Parlophone, gravadora dos Beatles, lançou em abril de 1963 um compacto com a música From Me to You. 3 meses depois, outro compacto com a música She Loves You foi lançada e ambas atingiram o primeiro lugar nas paradas de sucesso da Inglaterra. She loves you, yeah. O segundo álbum mesmo, With the Beatles, só chegou nas lojas no dia 23 de outubro de 1963. Na capa, uma colagem com os rostos dos integrantes em preto e branco. O grupo pediu ao fotógrafo que se inspirasse nas fotos que a amiga Astrid havia tirado em Hamburgo no comecinho da carreira deles, revelando seus rostos em meio à sombra e sem sorrir. A gravadora resistiu porque queria transmitir a alegria das músicas e tal, mas acabaram cedendo e vale lembrar que esse estilo de foto foi uma das mais copiadas por bandas e artistas depois desse lançamento. A música carro-chefe de With the Beatles foi All My Loving.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true.
A estratégia do empresário Brian Epstein era gravar o máximo possível e gradativamente ir soltando os compactos entre os hiatos dos discos. Epstein era dono de uma loja de discos e eletrônicos e ele sabia exatamente como ganhar dinheiro com os Beatles. Pouquíssimo tempo depois do lançamento de With the Beatles, o compacto com a música I Want to Hold Your Hand chegou nas lojas. E essa seria a primeira música a fazer significante sucesso nos Estados Unidos. Começava então a invasão britânica.
Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
Posso dizer sem medo de ser feliz que os Beatles tornaram-se fenômenos após a primeira visita aos Estados Unidos, que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 1964, apenas 77 dias após o assassinato de JFK. E eles chegaram no aeroporto recém-nomeado em homenagem ao ex-presidente assassinado. Só a chegada já foi alucinante. 3 mil fãs choravam de alegria só de poder estar perto dos ingleses na chegada ao aeroporto. Foi surreal e ainda bem que está tudo registrado em fotos e filmes, senão era de se duvidar mesmo. No site do clube, assim como no Instagram, lembro você que dá para conferir fotos que ilustram cada fato narrado aqui. Foi mágico e ao mesmo tempo caótico, mas nem só de acasos viviam os Beatles. Houve influências externas disso tudo também. Um mês antes da chegada deles, o single I Want to Hold Your Hand havia sido lançado e vendido 1,5 milhão de cópias só nos Estados Unidos. Isso animou os investidores que lançaram também um álbum chamado Meet the Beatles, o primeiro LP da banda feito especialmente para o público americano, já emplacando os primeiros sucessos nas rádios. Enquanto isso, em uma planejada estratégia de marketing, houve a divulgação de um mini documentário na TV explicando aos americanos o quanto os Beatles eram adorados no Reino Unido e, claro, anunciando que eles estavam chegando em terras americanas pela primeira vez. Mas o auge da visita se deu mesmo quando Ed Sullivan, um famoso apresentador de TV que participava do esquema de divulgação dos Beatles na América, os apresentou no The Ed Sullivan Show, que foi ao ar no dia 9 de fevereiro daquele mesmo ano de 1963. A primeira aparição dos Beatles em rede nacional americana mobilizou uma audiência de 13 milhões de espectadores em apenas 10 minutos de apresentação. Foi surreal!
Ladies and gentlemen, tonight, live from New York, the Ed Sullivan Show.
Thank you very much. You know, something very nice happened, and the Beatles got a great kick out of it. Ladies and gentlemen, the Beatles!
Close your eyes.
primeiro concerto oficial em terras americanas aconteceu 2 dias depois do Ed Sullivan e foi no Coliseu de Washington, onde pouco se ouvia as músicas por causa dos gritos das fãs. Muitos se irritaram com toda aquela histeria e, ao mesmo tempo que conquistavam fãs, os Beatles também conquistavam seus primeiros haters. O show seguinte foi em Nova York, no Carnegie Hall, que ficou tão lotado que foram colocadas cadeiras até em cima do palco. Enquanto que, na frente do teatro, grupos religiosos e conservadores empunhavam os primeiros cartazes contra os Beatles. E foi assim, esse é o resumo da primeira visita à América, que gerou um tsunami de reações espontâneas jamais vistas até então, quando se trata de uma banda de rock, claro. Nem os mais otimistas da equipe dos Beatles poderiam imaginar tanto sucesso. Estava plantada a Revolução Britânica logo já na primeira visita aos Estados Unidos.
It won't be long, yeah, 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 yeah.
Existem relatos simplificando esse repentino sucesso dos Beatles, mas poucas pessoas conseguem explicar por que aqueles 4 jovens eram tão apaixonantes a ponto de se tornarem idolatrados. Entre as explicações mais plausíveis, destaco o grande trabalho de Brian Epstein, que era um cara diferente. Ele tinha linguagem artística, era gay em uma época onde a homossexualidade era crime na Inglaterra, e buscava por algo relevante onde pudesse investir e lucrar. Entenda também que antes de Epstein, The Beatles era uma banda de garotos transgressores que aprenderam o rock and roll tocando em bordéis de Hamburgo. Então, eles tinham comportamentos erráticos e, apesar dos rostinhos angelicais, eles bebiam, usavam drogas e se vestiam como bad boys americanos. Epstein entendia que o diferencial era a sonoridade agressiva da banda. Então, pensando no equilíbrio comercial, trabalhou para criar a imagem do bom moço, trocando as jaquetas de couro pelos terninhos bem alinhados, que era a última moda em Paris. Ele vetou a bebedeira em cima do palco e também foi Epstein que sugeriu a reverência ao fim de cada ato. Aquilo promovia uma mescla de sentimentos em quem os assistiam. O som continuou transgressor, mas a imagem era de garotos respeitosos, humildes e disciplinados. É claro que nos bastidores não tinha nada disso, os caras continuavam bagunceiros do mesmo jeito, mas eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que o conceito artístico dos Beatles foi o mais bem sucedido da história da música. Isso sem falar no corte de cabelo mop top, que não foi Epstein que sugeriu, não, e sim Astrid, a fotógrafa e namorada do primeiro baixista Stuart Sutcliffe, que morreu precocemente na Alemanha. Outro motivo para o sucesso dos Beatles é o momento histórico, né? Por exemplo, o baterista Ringo Starr nasceu no dia que começou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a geração anterior viveu os horrores na pele porque estavam ali no olho da guerra. Nas escolas britânicas, os professores ensinavam técnicas de sobrevivência para o caso de haver novos conflitos. Então, o medo, a cautela e a disciplina era imprescindível. Liverpool era um centro industrial importante, porque também era o principal porto de desembarque das novidades americanas. As novidades que chegavam na América influenciavam primeiro os jovens de Liverpool e transformou de vez a paisagem do lugar. A vida noturna, com os bares de jazz e blues, gradativamente iam amenizando os traumas de guerra. A Inglaterra estava cada dia mais dependente dos proletariados e, como muitos homens morreram na guerra, as mulheres britânicas assumiram cargos importantes e fazem parte desse protagonismo. A mãe de Paul era enfermeira, a do George era assistente de uma loja de artigos irlandeses e a mãe do Ringo tinha uma confeitaria. Então, as mulheres foram muito importantes nessa revolução, tanto que Julia Stanley, a mãe de John Lennon, tocava banjo e foi ela quem lhe deu o primeiro violão e também lhe apresentou Elvis Presley.
You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time.
Voltando para o início de 1964, os Beatles chegaram, né, da bem-sucedida visita dos Estados Unidos e já saíram logo em seguida na sua primeira turnê europeia, que acabou até expandindo os limites. Eles chegaram em Hong Kong, Japão, Filipinas e até na Austrália. Os Beatles foram lá em 1964. É uma pena os Beatles nunca terem vindo para o Brasil. Mas eu vou te contar o motivo disso não ter acontecido. Algumas pessoas tentam relativizar, justificando que em 1964, o ano da explosão da bitomania, foi também o início da ditadura militar aqui no nosso país e por isso, né, não teria tido clima para eles virem para cá. Mas a verdade é que os militares não estavam nem aí para isso. A integração com os Estados Unidos e Brasil era tão boa que se os Beatles viessem indicados de lá, não representaria ameaça comunista nenhuma. Mas não vieram, porque também não haviam promotores aqui interessados em fazer esse tipo de show, esse tipo de evento, porque você teria, lógico, que divulgar os Beatles para os brasileiros para que tudo isso desse certo, e aí complicava, porque as informações chegavam com atraso aqui, e vamos combinar também, os empresários dos Beatles estavam ganhando tanto dinheiro que vir para a América Latina não fazia diferença nenhuma para eles, concorda? Segundo o bitomaníaco Gilvan Moura, da Beatles School, os contratos com Ed Sullivan obrigavam os Beatles a voltar frequentemente para os Estados Unidos e isso também inviabilizou uma turnê mundial. Além, né, claro, de ser pouco viável uma turnê mundial por causa da logística precária para os grandes shows lá nos anos 60. Os Beatles mesmo eram frustradíssimos por tocarem em estádios, né, anos depois e não conseguirem se ouvir. Aliás, não é que Brian Epstein não pensava nisso, pelo contrário. Foi pensando nisso que resolveram investir em vídeos musicais, que além de ser uma novidade para a época, também seria uma forma da banda ser assistida em vários lugares do mundo simultaneamente e ia potencializar as vendas dos discos. Isso ficou tão sério que em 6 de junho de 1964, o primeiro filme dos Beatles, que se tornaria um clássico cult, considerado o grande precursor da ideia dos videoclipes, A Hard Day's Night, foi lançado no Reino Unido.
Paul, where are you? I'm so...
Grandad, where's Ringo?
The police have the poor unfortunate lad in the bridewell.
The police station.
He'll be pulled by now.
Go get him.
We'll get him out. We'll fix him, Mom.
You've only got 20 minutes.
Aqui no Brasil, o filme chegou nos cinemas com o título Os Reis do Ye Ye Ye. Na trama dirigida por Richard Lester, 4 músicos tentam tocar em um programa de televisão. Brian Epstein achou ótima a ideia de levar os Beatles ao cinema em referência aos filmes de rock lá dos anos 50, principalmente os protagonizados por Elvis. Epstein, no contrato com a gravadora, só exigiu 2 coisas: um bom roteiro e a trilha toda composta por Lennon e McCartney. Por fim, no roteiro sugerido, acabou virando os Beatles contando a história dos próprios Beatles, numa pegada meio romantizada, para também não parecer um documentário. Em paralelo com o filme, o álbum musical A Hard Day's Night foi lançado naquele mesmo ano, sendo o primeiro a trazer somente composições de Lennon McCartney. Na versão americana, foram inclusas faixas instrumentais compostas por George Martin para a trilha sonora do filme, que foi até indicada ao Oscar. Quem é colecionador de discos dos Beatles já sabe, né, da salada que é. Os selos responsáveis pelas distribuições mundo afora trocavam o título, trocavam as músicas e até as capas eram alteradas. É por isso que existem várias versões dos mesmos lançamentos. Então, vamos aqui nos ater aos originais britânicos. Esse LP em questão, A Hard Day's Night, foi lançado oficialmente no Reino Unido no dia 6 de julho de 1964, com uma colagem na capa de pequenas fotos dos integrantes, como se fosse um filme de 35mm, claro, né, na intenção de fazer conexão com o filme. O título A Hard Day's Night foi sugerido por Ringo. Após um dia exaustivo de trabalho, ele teria dito: "Foi um dia duro, eu olhei ao redor e vi que estava tudo escuro, então eu disse noite." Os dizeres de Ringo inspiraram o título do filme e, consequentemente, a música também, embora ele não esteja acreditado na música. Olha só, somente Lennon e McCartney que assinam A Hard Day's Night. Mas quem compôs de fato essa música e também a lançou foi John Lennon. A guitarra de 12 cordas, né, que é clássica na introdução, que usamos muito no primeiro episódio dessa série dos Beatles, ela apareceu pela primeira vez aqui, em A Hard Day's Night e também em You Can't Do That, ambas executadas por George Harrison.
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel.
É sempre importante lembrar que Paul e John fizeram um acordo, né, de assinar todas as músicas dos Beatles como Lennon barra McCartney, mesmo quando ela fosse escrita somente por um deles. Além de A Hard Day's Night, John também compôs e cantou nesse disco I Should Have Known Better and Time At All, When I Get Home, You Can't Do That, que eu já disse, e I'll Be Back. Foi John também que escreveu I'm Happy Just to Dance With You, interpretada por George Harrison, que não escreveu nada nesse disco.
Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you.
Já Paul escreveu e cantou Can't Buy Me Love, marcante, né? Muito marcante pelo filme Namorada de Aluguel, de 87, quem é da minha época provavelmente assistiu na sessão da tarde. Mas essa canção foi lançada antes, como compacto duplo, junto com You Can't Do That, 3 meses antes do lançamento do filme. E foi a primeira vez que ouvimos apenas um Beatle cantando sem apoio vocal dos demais integrantes.
Can't buy me love, love.
Things You Said Today também é do Paul, que escreveu para sua namorada da época, a atriz Jane Asher, e fala sobre as coisas que nós dissemos quando nos encontramos pela última vez. Paul e Jane não se encontravam com muita frequência, ela era uma atriz famosa e ele um músico famoso, então a agenda nunca batia e por isso ele fez essa música.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today.
Por fim, John e Paul dividem os vocais principais em I Feel Fell e Tell Me Why, ambas compostas pela dupla, mas principalmente por Lennon.
Tell me why you cry and why you lie to me. Tell me why you cry and why you lie to me. Well, I gave you everything I had, but you left me sitting on my own. Bad. All I do is have my head and moan.
Em A Hard Day's Night ficou ainda mais latente o poder comercial que existia nos Beatles, claro, né, por causa do filme. No Reino Unido, o disco ficou em 21 semanas no primeiro lugar das paradas e nos Estados Unidos, 14 semanas. Aqui no Brasil, o disco também teve o nome de Os Reis do Iê Iê Iê, só chegou no ano seguinte, 1965, e influenciou no surgimento da Jovem Guarda. Sem deixar a peteca cair, George Martin organizou os garotos, levou eles para o estúdio Abbey Road e no mesmo ano, 1964, começaram a gravar Beatles for Sale.
Clube da Música Autoral. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz.
O sucesso nos cinemas havia impulsionado ainda mais o fenômeno da Beatlemania, levando os Beatles a se apresentarem em exaustivas turnês, além das já tradicionais aparições em programas de TV e rádio. Com tantos compromissos, a vida pessoal deles ficou caótica e cansativa, e aquele ano de 1964 revelou os primeiros sinais de desgaste na banda. Ainda que não fosse perceptível aos fãs, a cada novo lançamento, a disputa entre Lennon e McCartney pelo título lá de melhor compositor se acirrava. Além de todas as viagens pela Europa, uma outra grande turnê pela América do Norte estava no roteiro, desta vez com 31 apresentações em 32 dias. Veja se é possível um troço desse. Estava praticamente impossível atender à pressão imposta pela gravadora, que também exigia um novo disco antes do Natal. Apesar da pressão, esse novo disco saiu. E para muitos fãs, Beatles for Sale é o melhor álbum da fase Beatlemania, pois trouxe junto um amadurecimento musical perceptível com arranjos de country e western, misturado ao rockabilly e também, né, cara, com novas letras, agora com influências de Bob Dylan.
And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed.
Todo esse cansaço está refletido não só nas letras e nos arranjos também, mas também no título, Beatles à venda. Ou seja, somos um produto, nos compre. Mas em entrevistas futuras isso foi relativizado para não parecer um descontentamento dos rapazes. Na foto do encarte tirada por Robert Freeman em pleno outono no Hyde Park de Londres, os Beatles também aparecem sérios e visualmente cansados. Beatles for Sale chegou nas lojas britânicas no dia 4 de dezembro de 1964 e, apesar do momento estressante, traz composições épicas como What You're Doing e 8 Days a Week. Mas, né, devido ao excesso de compromissos e ao prazo curto, a banda também teve que incluir alguns covers de Chuck Berry, Carl Perkins e Buddy Holly. E, cara, tudo bem, afinal, né, nos dois primeiros álbuns os Beatles já haviam gravado os covers. Porém, isso veio a se tornar motivo de críticas pela imprensa especializada. Afinal, o álbum anterior, o terceiro da banda, foi lançado exclusivamente com composições próprias e a volta dos covers fez os críticos assinalarem que Beatles for Sale seria um disco mais fraco. Só que eu não concordo com isso não, tá? Durante as sessões de Beatles for Sale, foram gravadas as músicas I Feel Fine e She's a Woman, que, como era de praxe, depois elas foram antecipadas em um compacto duplo e não estiveram presentes no álbum. Aliás, I Feel Fine é uma música de John Lennon que trouxe um dos primeiros e mais memoráveis riffs de guitarra da história do rock, que chegaram, né, ao topo das paradas de sucesso.
baby's good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine.
Em junho de 1965, a Sua Majestade Elizabeth II condecorou os Beatles como membros da Ordem do Império Britânico. Imagina, cara, um reconhecimento inédito e inimaginável para uma banda de rock até então. Enquanto isso, no mesmo mês, o segundo filme estrelando os Beatles foi lançado. E agora sim, estamos falando de...
This is the famous Beatles.
When I was younger, so much younger than today.
We need protection.
Give me protection.
Help in any way.
What's this?
A season ticket.
Oh, like a lot of season, enemy soup.
So self-assured.
With a ring like that, I could, dare I say it,
rule the world.
I didn't encourage that wing.
Hey, I'll cop this one hand.
Back on the ground, won't you please?
Novamente, o filme veio acompanhado do lançamento do álbum com o mesmo título, que serviu como trilha sonora. Era um repeteco da fórmula de sucesso conquistada em A Hard Day's Night. Afinal, né, mano, tudo o que surgia com o nome The Beatles era rapidamente consumido, mas nesse caso tem algumas singularidades interessantes. Segundo o próprio Paul McCartney narra, em Help é a fase onde eles trocaram os comprimidos estimulantes que tomavam desde a época de Hamburgo e os deixavam ligadões por cigarros de cannabis que os deixavam relaxados. Essa é a fase mais divertida narrada pelos Beatles. É impossível não rir ouvindo as entrevistas e histórias de bastidores. Paul conta que na reunião para definir as locações do filme, eles diziam: ah, eu quero ir filmar nas Bahamas, nunca fomos lá. E o pessoal da produção dizia: ok, anote aí, vamos gravar nas Bahamas. Ringo dizia assim: ah, eu quero gravar esquiando no gelo, deve ser divertido. Ok, anote aí, vamos gravar nos Alpes Suíços. E assim, atendendo todos os pedidos excêntricos dos integrantes e com um custo de produção duas vezes maior que o filme anterior, Help foi rodado e ainda por cima em película colorida. O roteiro foi escrito de uma forma que a banda é perseguida, quase que o filme todo, não por fãs, mas por membros de um culto indiano que querem o anel que o Ringo está usando a todo custo. Como os caras não eram atores profissionais e nem tinham essa ambição, optaram por ficar chapados quase que o tempo todo, fato que os levavam a crises de risos. Tem uma cena ultra simples que os caras levaram mais de 20 takes para gravar, simplesmente porque eles caíam na gargalhada compulsivamente. Um outro take hilário acaba com os Beatles correndo e fugindo de uma perseguição, mas na captação eles correram sem parar por centenas de metros, até quilômetros, Paul diz, para ficarem em um local isolado e acenderem um baseado. Abre aspas, estávamos fumando maconha até no café da manhã. Ninguém podia se comunicar conosco, porque estávamos rindo o tempo todo, fecha aspas, disse John Lennon em uma entrevista, e todos os Beatles assumem que estavam, sim, todos chapados. Isso veio também por atrapalhar as gravações, lógico. O diretor do filme, Dick Lester, disse que só conseguiam gravar na parte da manhã porque à tarde ficava impossível concentrar os rapazes que não decoravam uma linha do roteiro. Enfim, hoje as histórias de bastidores do filme Help, na minha opinião, são mais interessantes do que o filme em si. Mas, como o assunto aqui é música, eu seria vago se passasse por esse disco Help e não destacasse essa canção icônica de John Lennon.
Help! I need somebody,
help,
not just anybody,
help,
you know I need someone,
help.
Em suas entrevistas, Lennon sempre citou Help como uma de suas canções favoritas da fase Beatles. Ele dizia gostar dela porque ela era real, e seu único arrependimento era que, por motivos comerciais, a banda tenha transformado uma canção à moda Bob Dylan em uma canção alegre dos Beatles. Pois é. Ouça aqui a versão demo e você entenderá como soava a Help quando John Lennon a levou para a banda.
When I was younger, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so insecure. Now I find I've changed my mind, opened up the door.
Em uma entrevista de 1971, a revista Rolling Stone, Lennon comentou com ar de ironia que Help representa a sua fase Elvis gordo. Vou tentar te explicar, ó. O Elvis Presley foi importantíssimo para a formação da personalidade dos Beatles, talvez até mais do que Buddy Holly, tantas vezes citados pelos garotos. Acontece que, além do rock and roll, Elvis invadiu a Europa com seus filmes, e sendo ele um sex symbol, magro, cheio de ginga e tal, claro, né, ditava o padrão de beleza, influenciando milhões de jovens, inclusive os Beatles, com os penteados topetudos e tal. Mas, nos anos 70, Elvis teve problemas com bebidas, drogas, ficou deprimido e tornou-se um cara excêntrico. Essa é a fase Las Vegas, né? Quando vemos um Elvis gordo ostentando costeletas enormes que decepcionou muitas fãs. Então, trocando por miúdos, sim, John Lennon compôs Help porque estava se sentindo gordo e isso o deprimia. Mas não se engane, essa não é a única razão de John Lennon estar pedindo ajuda. Help foi escrita a partir de uma depressão profunda. John havia se tornado um milionário e se sentia encurralado pela fama. E estava também bebendo excessivamente e tal. Tudo isso o estava deixando depressivo, principalmente o rumo que a banda tomava. E com as tretas com o Paul e tal, sem falar no casamento frio e falso que ele mantinha com Cynthia. Vale lembrar que John era o único Beatle casado nessa fase. Por fim, a versão que ouvimos e ficou famosa de Help é pitoresca, mas eu discordo de John quando ele diz que isso maltratou a música, porque mesmo essa versão da fase Beatles é uma das melhores músicas dele, principalmente por causa da colaboração nos vocais de George, Paul. Ó, Cocão, rola um trecho da versão a capela, só pra gente sentir essa jogada de backing vocals.
Help! I need somebody,
help,
not just anybody,
help,
you know I need someone,
help.
When I was young, was so much younger than today,
I never needed
anybody's help in any way.
But now
these days are gone,
days
I'm not so self-assured,
and now I find
I've changed my mind,
and opened up the doors.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground, won't you please, please help me.
Sensacional! E assim foi, o disco Help chegou nas lojas no dia 15 de fevereiro de 1965 e originalmente se chamava Eight Arms to Hold You, mas isso foi antes de Lennon apresentar Help e mudar os planos tudo lá da banda. John também escreveu nesse disco You've Got to Ride Your Love Away, totalmente influenciada por Bob Dylan, mais uma vez. Ele também compôs It's Only Love, que segundo John é a sua canção que ele mais detestava, e You're Gonna Lose That Girl, que é muito da hora.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that girl.
George Harrison canta duas músicas de sua autoria em Help: You Like Me Too Much e I Need You, que ele escreveu para sua namorada da época, a Pat Boyd. E teve muita história depois disso. Com certeza, I Need You merecia ter sido lançada como um single lá, um single de George Harrison, para que ele fosse reconhecido em algum momento no meio daquela briga entre Lennon e McCartney. Mas não teve jeito. George Harrison sempre esteve nas sombras dos Beatles.
You don't realize how much I need you. Love.
love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you.
Entre os covers inclusos em Help temos Act Naturally e Dizzy Mrs. Lizzy, cantada por Ringo e John, respectivamente.
They're gonna put me in the movies. They're gonna make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely. And all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna...
Ticket to Ride também é uma pérola que saiu em Help e é cantada por John e traz Paul na guitarra solo.
I think I'm gonna be sad. I think it's today. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride.
Paul, por sua vez, compôs The Night Before, Another Girl, onde ele também toca guitarra solo, I've Just Seen a Face e o tema do episódio 57. Cocão, por favor, rode a vinheta, que a partir de agora vamos falar sobre Yesterday.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Yesterday é a canção mais icônica já escrita por Paul McCartney e foi concebida, segundo o próprio autor, em um sonho. Isso mesmo, cara. Paul sonhou com a melodia de Yesterday. Que sorte, não? Algumas vezes ele foi até taxado de fanfarrão por ter declarado isso. Porque é assim, né? Eu também já sonhei com melodias e quando acordei, precisei encontrar as notas lá que nem era tudo aquilo. Mas Paul disse que Yesterday lhe veio no sonho, assim, pronta e irretocável. Você acredita em mensagens reais que chegam através do sonho? Eu sou um cara meio incrédulo, preciso ver para crer, mas os sonhos podem ser muito reais, sim. Lembro, por exemplo, de quando eu sonhei com o Diabo da Encruzilhada, narrado no episódio 47 sobre Crossroads, de Robert Johnson. Foi um sonho tenso, que deu medo. Mas essa sensação de sonho real eu tive também, num sonho que eu tive com Paul McCartney, quando eu trabalhava na equipe de sonorização de um show dele. Aí o Paul chega, todo legalzão, assim, cumprimentando todos, e pergunta, ó, meu baixista não pôde vir, alguém aqui toca baixo? Eu dou um passo à frente e falo, eu toco, Sr. Paul. E aí eu pego o baixo Rickenbacker lá do Sgt. Pepper's e toco uma música com eles, sensacional. Eu acordei chorando desse sonho, só para vocês entenderem quanto foi importante para mim. Então, eu acredito que os sonhos podem ser realistas. Eu não duvido que Paul concebeu Yesterday em um sonho. E eu vou contar agora para vocês como aconteceu.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
A revelação da música em um sonho chegou a Paul McCartney em uma manhã de 1964. Mas essa história realmente começa em 1963, quando ele conheceu Jane Asher nos bastidores, antes de um show no Royal Albert Hall, em Londres. Jane tinha apenas 17 anos quando McCartney a viu ali durante uma sessão de fotos. Ela também fez uma entrevista com os Beatles e o Paul ficou amarradão na menina. Eles conversaram bastante naquela noite e na manhã seguinte também tomaram café juntos. Abre aspas, percebi que essa era a garota para mim. Fecha aspas, lembrou Paul em uma entrevista ao jornalista Hunter Davis, abre aspas, eu não tentei agarrá-la ou forçá-la a nada, eu disse, parece que você é uma boa garota, fecha aspas, Os Beatles não moravam mais em Liverpool, eles estavam juntos em uma casa alugada por Brian Epstein em Londres. Mas assim que o namoro de Paul com Jane engrenou, justificando que queria ficar a salvo das fãs enlouquecidas lá, que ficavam na frente do prédio, ele aceitou o convite e se mudou para a casa da família de Jane, que era uma casa enorme. Paul ficou no sótão e dizem que arrastou sozinho o piano de armário até o seu quarto, onde compôs algumas importantes melodias dos Beatles. O tal do sonho aconteceu nessa casa. A melodia de Yesterday veio para Paul pronta, que para traduzi-la bastou que ele cambaleasse até o piano e confirmasse os acordes. Depois da surpresa, correu acordar Jane para que ela também ouvisse a música. Abre aspas. Primeiro caí da cama, depois conferi as notas que sonhei e as toquei na sequência do sonho, em Sol, Fá sustenido, Si7 e Mi menor. Fecha aspas. Disse Paul em uma entrevista justificando como criou uma das mais importantes canções de todos os tempos. É uma bela história, mas isso de fato só poderia ter acontecido com um músico como Paul McCartney e tinha que ser naquele momento, quando ele estava em busca disso. Mesmo que estivesse dormindo, seu cérebro estava trabalhando em uma nova melodia. No café da manhã, ele continuou cantarolando e, para não esquecer a melodia, resolveu cantar de improviso Scrambled Eggs, Ovos Mexidos. Tem uma participação de Paul no programa de TV The Jimmy Fallon, que eles combinaram um resgate da letra original. Ouça só.
Scrambled Eggs. Oh, my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Oh, we should eat some scrambled eggs. Waffle fries. Oh, my darling, how I love your thighs. Not as much as I love waffle fries. Oh, have you tried waffle fries? They are so damn good that they should be illegal. They're like regular fries, but they're shaped like a waffle.
Na primeira oportunidade, Paul a tocou para os seus colegas de banda, mas as reações não foram muito boas. Pô, Paul, qual é, né, meu? Nós somos uma banda de rock, isso daí é uma balada? Paul concordou, mas ele estava mais preocupado ainda se a música era original, porque ele não tinha certeza. Como ele sonhou, ele encanou fortemente que aquela melodia poderia já existir, e ele que não se lembrava, que ele precisava mostrar para alguém, para que alguém se lembrasse. Então ele começa a mostrar Scrambled Eggs para todo mundo que passasse por ele. Não satisfeito, passou a fazer ligações para amigos em outros países, e onde ele tocava a música no violão para saber se alguém conhecia aquela música ou aquela melodia. Felizmente, era original, né? Todos confirmaram nunca ter ouvido algo parecido, nem mesmo George Martin, que era um profundo conhecedor de música, nunca tinha ouvido nada parecido. Só depois de convencido que a melodia era original, é que Paul passou a se dedicar a criar o resto da música. Ele tocou tanto Scrambled Eggs no set de filmagens de Help, que o diretor Richard Lester, uma vez, ameaçou jogar o piano fora. Ninguém aguentava mais aquela melodia inacabada. Lennon tentou até ajudar e sugeriu que o título da música fosse apenas uma palavra. Por exemplo, ontem, que é Yesterday.
Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe. Yesterday. Why?
Depois de meses lutando consigo mesmo nesse processo criativo, a letra definitiva foi finalizada. Abre aspas. Foi uma viagem longa e empoeirada que eu fiz com a Jane. Ela estava tentando dormir, mas eu não conseguia. E quando fico muito tempo sentado em um carro, ou eu durmo, ou o meu cérebro começa a funcionar. Lembro-me de meditar sobre a palavra yesterday e, de repente, obter essas pequenas aberturas de uma palavra do primeiro verso. Fecha aspas. Ontem, todos os meus problemas pareciam tão distantes. Agora, parece que eles vieram para ficar. Eu acredito no ontem.
Oh, I believe in yesterday.
McCartney e sua namorada finalmente chegaram na costa de Portugal, onde eles ficariam como hóspedes numa casa de férias do seu amigo Bruce Welch, que também era músico. Assim que chegou, Paul ligou para o amigo e perguntou se ele tinha um violão lá. Por sorte, havia um violão na casa e Paul conseguiu finalmente terminar Yesterday.
I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Poucos sabem, mas essa música poderia ter entrado tanto em A Hard Day's Night quanto em Beatles for Sale. Bastava que eles se juntassem e a terminassem. Mas vários motivos fizeram eles sempre estarem adiando Scrambled Eggs, entre eles o fato de ser uma balada e os Beatles serem uma banda de rock. E também, né, o desentendimento entre George Martin e Paul sobre o arranjo dessa música também influenciou para que eles fossem sempre colocando ela na geladeira. Quando Paul finalmente apresentou a versão final, que ele fez sozinho lá, sem ajuda de ninguém, todos ficaram de cara. Inegavelmente, Paul havia se superado e resolveram gravá-la para encaixar já no LP Help. No dia 14 de julho de 1965, após a gravação de I'm Down e 4 dias antes do aniversário de 23 anos de Paul McCartney, Yesterday foi gravada. Há relatos conflitantes de que os outros Beatles tentaram uma variedade de instrumentos, incluindo bateria e um órgão, e também que George Martin os persuadiu para que McCartney gravasse Yesterday sozinho, tocando com um violão Epiphone com cordas de aço. E isso realmente é verdade, porque McCartney gravou sozinho Yesterday. Aquilo foi bem traumático para a banda, porque eles nunca haviam gravado separados até então. Essa foi a primeira vez que um Beatle gravou solo. Mais tarde, George Martin acabou adicionando um quarteto de cordas para sentir lá se soava legal. E no dia 17 de julho, Paul voltou ao estúdio, onde gravou um vocal de reforço e um novo quarteto de cordas foi gravado também. Essa versão, que é a versão 2, é a que conhecemos, é a que foi lançada. O take 1, sem o overdub de cordas, foi lançado mais tarde no Anthology 2.
Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly.
Reza a lenda que Lennon ficou meio emburrado, porque de fato Paul havia composto uma obra que parecia insuperável. E reza a lenda também que Paul não sabia que o violão estava afinado um tom abaixo, por isso ele toca em sol e soa em fá. Outro fato inusitado e muito lembrado por Paul em suas entrevistas também é que, na quarta visita dos Beatles aos Estados Unidos, enquanto eles novamente se apresentavam no Ed Sullivan Show, foi decidido que Paul tocaria Yesterday. E não só isso, ele tocaria sozinho. Abre aspas, eu nunca tinha tocado ao vivo sem a banda, mas concordei em fazer isso, um pouco nervoso e tal. Então, eu estou de pé lá, tudo preparado, com o meu violão pronto para ser anunciado, e o Ed Sullivan me diz, você está nervoso? E eu disse, não, não estou. E ele diz, mas você deveria estar, porque temos 73 milhões de pessoas assistindo. Fecha aspas. E foi assim, essa versão de Yesterday cantando solo por Paul no programa do Ed Sullivan transformou a música em um fenômeno. A pressão para que os Beatles lançassem Yesterday como single foi enorme, mas a banda não queria, nem mesmo Paul queria. George Martin conta que notou o problema logo de cara e fez uma reunião com Brian Epstein. Ele explicou que Yesterday não era The Beatles. Aquela música não tinha nada a ver com o que a banda fazia. Aquilo era Paul McCartney solo, se lançando além da banda, e alertou Epstein. Se lançarmos Yesterday como single, Epstein, iremos criar uma ruptura na banda. E esse é o motivo de Yesterday não ter sido lançado como single na Inglaterra. Porém, logo em seguida, Matt Morrow gravou a primeira versão cover de Yesterday e a lançou como single. Ele veio a atingir o top 10 das paradas britânicas com um cover de Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Na América, a Capitol Records não foi tão elegante e lançou sim Yesterday como single duplo com Act Naturally do lado B. E liderou as paradas americanas por 4 semanas.
E Jussão, pesquisando aqui, descobri que no dia 8 de março de 1976, Yesterday também foi lançada como single pela Parlophone no Reino Unido. 11 anos depois de Brian Epstein e George Martin terem feito o acordo de não lançá-la. E mesmo depois de tanto tempo, a canção chegou no número 8 nas paradas britânicas. E esse lançamento só foi possível após o término do contrato dos Beatles com a EMI. Yesterday é a canção mais regravada da história, e é até difícil escolher uma versão para tocar aqui, viu? Mas saca só essa do Frank Sinatra, classuda, hein? Tô indo nessa, valeu!
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Boa, Cocão! Segundo o Guinness Book, mais de 3 mil versões oficiais de Yesterday foram lançadas. Agora você imagina também as não oficiais. Yesterday foi eleita a melhor canção do século XX pela BBC e é a 14ª melhor canção de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Bom, acho que é isso. Falamos já bastante sobre Yesterday, mas eu seria vago se antes de finalizar esse episódio eu não citasse a treta que essa música causou na banda. Yesterday pegou John Lennon bem certeiro no seu ego, que a essa altura, com toda aquela fama e bajulação, estava enorme. Após Yesterday, Paul se tornou o principal Beatle. Anos mais tarde, em uma entrevista, Lennon falou sobre Yesterday, poucos meses antes de sua morte. Abre aspas. Embora as letras não resolvam em nenhum sentido, são boas falas. Elas certamente funcionam, mas se você ler a música inteira, ela não diz nada. Você não sabe o que aconteceu. Ela foi embora e ele gostaria que fosse ontem. É boa, mas realmente não resolve. Fecha aspas. Esse foi o jeito John Lennon de assumir que Yesterday sempre foi uma ótima música. Tanto que ele fez até uma citação em sua canção How Do You Sleep, que saiu no famoso álbum Imagine, de 1971. The only uma pequena música que veio a Paul em um sonho e tornou-se o hino de várias gerações. A música é mesmo fascinante, não, amigos? Antes de finalizar, quero deixar aqui um reconhecimento aos sócios desse clube: Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, Jax Liston e Liston Júnior. Se você vê valor no que fazemos, considere ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembre do Pix do clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral@gmail.com. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Outra forma de colaborar com a nossa missão é divulgando, compartilhando nas redes sociais e comentando. Comenta, tá? Porque os melhores comentários serão lidos em um episódio extra que Cucão e eu faremos ao fim dessa temporada. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva, a arte de vitrine é do Patrick Lima e, além da revisão das pronúncias, o Gus Ferrone, bitomaníaco que só, e também, né, um grande amigo meu, me ajudou no roteiro desse episódio. Valeu, Gus! Aqui é o Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com você e até a próxima. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday.